no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Oi Ana, tudo bem?
Tudo bem, Beto.
Olá amigo ouvinte, é o Viva a Vida de novo com você. E olha que nós preparamos muita coisa interessante para o programa de hoje.
Hoje vamos falar sobre os medicamentos fornecidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde.
Sim, porque sempre fica a dúvida, quem tem direito a receber esses medicamentos?
Aguarde que nós voltamos já já.
Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Peço a Deus saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Peço a Deus saúde, paz, o resto a gente corre atrás.
A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Isso está na Constituição Federal. Mas apesar disso, não são todos os cidadãos que, diante de um problema de saúde, conseguem obter os medicamentos necessários para o seu tratamento.
Na verdade, o que acontece é que muitas pessoas, mesmo com a receita na mão, voltam para casa sem o medicamento.
O que fazer quando o SUS não libera um medicamento, um procedimento ou quando a fila é interminável?
Para esclarecer essas dúvidas, está aqui conosco o Clóvis Beaufler, gestor de relações institucionais da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Clóvis, seja bem-vindo ao nosso programa.
Com muita alegria, participo mais uma vez deste programa.
Os medicamentos fazem parte de um tratamento. Eles previnem e curam. Clóvis, como os medicamentos e suplementos fazem parte do SUS, Sistema Único de Saúde?
Olha, o SUS possui uma política nacional de assistência farmacêutica para organizar toda esta oferta de medicamentos pelo país. E também organiza a qualificação dos serviços de assistência farmacêutica, como também a entrega, né, dos medicamentos com orientação de como atender bem os usuários, para que eles façam o uso correto, né, do medicamento.
Clóvis, e de quem é a responsabilidade dos recursos para os medicamentos?
A responsabilidade sobre os recursos, o dinheiro dos medicamentos, é das três esferas de governo, ou seja, governo federal, estadual e municipal. Os governos estaduais, eles têm uma tarefa específica de ajudar os municípios para que eles possam construir um serviço de assistência farmacêutica de qualidade, e, em especial com o auxílio, né, para as compras dos medicamentos e também uma ajuda na capacitação dos profissionais de saúde.
Que outras estratégias de política farmacêutica o SUS utiliza, Clóvis?
Olha, a política de assistência farmacêutica, ela destaca que é preciso também usar práticas integrativas e complementares no SUS. E essas práticas, elas são relacionadas com a oferta de acupuntura, homeopatia, fitoterapia, crenoterapia, que é o tratamento com água mineral lá na fonte. E também outra estratégia que é importante destacar é que os medicamentos são oferecidos para a população por meio da farmácia popular. Nesse programa, a pessoa paga uma parte dos medicamentos, cerca de 10% a 15%, e a outra parte, o governo federal é que banca o valor do medicamento.
E quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS?
Existe uma lista no Ministério da Saúde chamada RENAME, é a Relação dos Medicamentos Essenciais. Essa lista serve de referência para todos os municípios. Ela é atualizada todos os anos, contém mais de 800 medicamentos. Além dos insumos, como seringas, luvas, gás e os materiais hospitalares, essa lista ela tem três tipos de medicamentos. São os medicamentos básicos para atender às necessidades da atenção básica. Normalmente são receitados lá mesmo na unidade básica de saúde, como os analgésicos, as vitaminas, antibacterianos, que nós conhecemos como antibióticos, né? Sulfato ferroso, ácido fólico. São cerca de 560 tipos de remédios nessa lista, que inclui os medicamentos fitoterápicos, que eu falei há pouco, e as plantas medicinais. E qualquer pessoa pode ter acesso a essa lista na página do Ministério da Saúde na internet.
Clóvis, além dos medicamentos básicos, que outros medicamentos existem?
Além desses medicamentos básicos, existem os medicamentos estratégicos para tratamento de AIDS, tuberculose, hanseníase. E nesta área estão incluídas as vacinas.
E há ainda outros medicamentos no SUS, Clóvis?
Existem outros 150 medicamentos, mais ou menos, chamados de especializados ou de alto custo, para aquelas pessoas que têm problemas de coração, infecções pulmonares, Alzheimer, não é? Essa área está sob responsabilidade das secretarias estaduais de saúde. Existe também um grupo menor de pessoas que precisam de medicamentos chamados de excepcionais, como aquelas pessoas transplantadas, pessoas com hepatites B e C, pessoas com insuficiência renal crônica. Então, por causa do custo, né, elevado desses medicamentos, o procedimento para as pessoas terem acesso a esses medicamentos é diferenciado, mais controlado, mas as pessoas têm direito e podem receber o medicamento mesmo sendo os de alto custo.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Como a pessoa deve fazer para ter acesso aos medicamentos do Sistema Único de Saúde?
Para ter acesso aos medicamentos, é preciso antes ser atendido por um médico credenciado no SUS. Na receita, o médico vai escrever o princípio ativo, que é a denominação genérica, não é o nome comercial do medicamento. As pessoas que precisam de medicamentos de alto custo são atendidas normalmente lá pelas regionais de saúde. Elas precisam levar documentos como a receita do médico, o laudo dos medicamentos, que é a descrição dos motivos pelo qual o médico fez aquela receita, o resultado dos exames que a pessoa tem e os documentos pessoais, endereço. Depois de ser aprovada, a pessoa então é cadastrada e recebe mensalmente os medicamentos.
Clóvis, nos tratamentos longos, como a pessoa consegue o medicamento até completar o tratamento ou em casos de doenças crônicas?
As pessoas com medicamentos de uso contínuo fazem um cadastro no SUS, como eu falei. E normalmente, a cada 3 meses, precisa fazer uma reconsulta de avaliação e, dependendo da situação, ela vai receber uma nova receita. Esta é uma recomendação médica justamente para garantir as boas práticas médicas, né, de acompanhamento do usuário.
E em que situação, Clóvis, a pessoa pode recorrer ao Ministério Público para conseguir um medicamento?
Olha, nos casos em que a pessoa recebe uma receita e o medicamento não está disponível no Serviço de Saúde do SUS, ela precisa, em primeiro lugar, formalizar o pedido na Secretaria de Saúde ou na Unidade de Saúde da região dela, sempre com uma cópia da receita. Pode ser uma carta simples, escrita à mão, inclusive, e com um endereço de contato. Alguns municípios tem um formulário próprio, né, para essas requisições na Secretaria de Saúde. Caso essa carta não resolva, então a pessoa pode levar o assunto para o Ministério Público.
A Pastoral da Criança tem a campanha Antibiótico Primeira Dose Imediata. Fale sobre essa campanha, Clóvis.
Dentre as suas ações, a Pastoral da Criança tem uma campanha permanente chamada Antibiótico Primeira Dose Imediata, que tem justamente o objetivo de alertar a população sobre o direito de receber a primeira dose de antibiótico nas unidades básicas de saúde, imediatamente após a consulta, e em especial nos casos de crianças com suspeita de pneumonia.
Crianças com suspeita de pneumonia precisam receber o antibiótico o quanto antes na unidade básica de saúde. Quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil é a cura. Se o médico receitar antibiótico para seu filho, é direito dele receber a primeira dose imediata na unidade de saúde. Uma campanha da Pastoral da Criança.
E vamos ouvir agora o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Pois é, falar de medicamento é coisa complicada. Para marcar um exame, então, oh meu Deus, é um Deus nos acuda, nem me fale.
É por isso que, como está falando aí no programa, a gente tem que buscar nossos direitos.
É, isso é, e temos mesmo, porque a situação está ficando sempre mais complicada. Tem muita gente doente nesse mundo, minha gente.
E o pior é que a doença não tem hora para aparecer. E às vezes é difícil de sair. E tem umas até que ficam para sempre.
O jeito é a gente caprichar na prevenção. Comer coisa saudável, não fumar, não beber nem extrapolar e dormir muito bem.
E ficar longe das preocupações, O que é difícil.
É.
Tem muita gente doente desse estresse.
Como diz o outro aí, a gente tem que pegar leve, viu?
É verdade.
E agora chegou a vez de participar do nosso programa a irmã Veneranda Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, qual é a sua mensagem para o programa de hoje, em que estamos conversando sobre medicamentos e suplementos?
Gostaria de dizer três coisas. A primeira é que todas as pessoas têm direito de obter gratuitamente os medicamentos necessários para prevenir e curar as doenças. A segunda é que todo medicamento só deve ser tomado quando receitado pelo médico. E a terceira é uma recomendação que faço para evitar intoxicação por medicamentos. Todos nós sabemos que as crianças são muito curiosas e, na menor distração dos pais, elas pegam os medicamentos e põem na boca, achando que é uma balinha. Para evitar isso, guarde os medicamentos em locais onde as crianças não possam alcançá-los.
Saúde, nutrição, educação, paz e cidadania. É a Pastoral da Criança em ação, para que todos tenham vida em abundância.
Hoje está aqui conosco também o João Batista Mota, coordenador do Núcleo da Pastoral da Criança de Tianguá, Crateús e Sobral, no Ceará. João Batista, que orientações vocês dão às famílias sobre os direitos aos medicamentos e suplementos?
Nós orientamos sobre a importância da medicação, no caso do antibiótico, a primeira dose, que deve ser imediata no serviço de saúde. Através da campanha Primeira Dose Imediata, a Pastoral da Criança promove vida e o desenvolvimento de suas famílias e crianças.
E agora, com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! O SUS estabelece que a atenção à saúde deve ser integral e abranger tudo aquilo que for necessário para prevenir e curar as doenças.
E assegura também que todo cidadão tem direito de obter gratuitamente os medicamentos que ele precisa.
Viva a vida!
Está aqui também o padre Hamilton Cícero Sampaio, assessor da Pastoral da Criança de Cornélio Procópio, estado do Paraná.
Padre Hamilton, qual é a importância da presença da Pastoral da Criança na comunidade?
A Pastoral da Criança é de fundamental importância dentro das comunidades, porque ela ajuda a organizar as próprias comunidades, a desenvolver as políticas de saneamento, as políticas de organização da própria comunidade, incentiva as mães a se cuidarem, a fazerem um bom pré-natal, as gestantes, e também ajuda a depois a cuidar dessas crianças nos seus primeiros anos de desenvolvimento para que elas possam ser adultos realmente conscientes, responsáveis e saudáveis acima de tudo.
Pastoral da Criança é que traz esperança. Basta ter confiança, ela ensina a viver.
Estamos chegando ao final de mais um programa Viva a Vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique sempre com a gente e também saiba mais pelo nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Tchau, gente, e até o nosso próximo encontro aqui no Viva a Vida.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.